E o tema de hoje da série Saúde e Qualidade de Vida é a saúde do brasileiro na relação com os medicamentos, o histórico desta relação e como administrar o uso de medicamentos ou evitá-los. O nosso entrevistado é Sidney Mella, coordenador do curso de farmácia da Unicesumar, que está aqui com a gente no estúdio. Boa tarde, professor. Muito obrigado por vir aqui ao estúdio.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes da CBN.
Bom, a gente vai falar sobre a relação do brasileiro com o medicamento. Essa relação é saudável?
Bem, Luciana, quando se fala de medicamento, a gente pode colocar que todas as pessoas, todos os brasileiros e talvez toda a população, de todo mundo até, sempre espera do medicamento a cura e, de certa forma, uma melhora da qualidade de vida. Mas nem sempre isso acontece, né? A gente tem uma relação, muitas vezes, de consumo do medicamento e não simplesmente a utilização do medicamento quando necessário, e isso pode trazer alguns transtornos. Então, temos automedicação, temos aqueles medicamentos que são passados de pessoa para pessoa, do vizinho, da tia, da avó, e isso pode trazer alguns transtornos também.
Quer dizer que existe um uso irracional, às vezes, do medicamento.
Sim, o uso irracional do medicamento acontece o tempo todo, né? E esse uso acontece não só por conta do paciente, mas também pelos profissionais de saúde. Às vezes você não tem uma orientação adequada do médico para a utilização do medicamento, ou até mesmo do farmacêutico que está vendendo esse medicamento para que ele seja utilizado adequadamente, né? Às vezes a prescrição é errada, enfim. Existem vários fatores que podem levar ao uso irracional do medicamento. O paciente acaba sendo, então, um fator bastante importante, porque muitas vezes ele não compreende como que se utiliza o medicamento, às vezes não armazena o medicamento adequadamente, esse medicamento pode estragar, né? Toma medicamento fora de horário ou numa dose a mais, que vai causar, então, uma ausência de efeito desse medicamento, ou até mesmo se utilizar uma dose maior do medicamento, pode causar uma intoxicação, né?
Quer dizer, fica mais doente ainda, né?
Pode ficar mais doente.
E como é que é a relação do brasileiro, então, com o medicamento? A gente vê muitos casos assim, o brasileiro ainda se automedica muito?
Bem, no Brasil a gente tem um índice bastante grande de automedicação, mas talvez a gente pode considerar isso um fenômeno mundial, não só um fenômeno no Brasil, né? A gente ainda tem uma certa restrição da utilização de medicamento nas farmácias no Brasil, já que quando a gente chega numa farmácia que tem vários outros tipos de produtos sendo vendidos, a gente vê que o medicamento ainda está isolado, né? O medicamento está lá, atrás do balcão, e você só vai comprar o medicamento a partir do momento que você solicitar para alguém que pode te dar algum nível de informação. Em outros países, a gente tem aqueles medicamentos que são vendidos até em gôndolas, assim, aquele autoatendimento que você coloca uma moedinha e compra o medicamento. Então, o risco de automedicação acaba sendo até maior do que o que a gente tem aqui. Mas o grande problema é que se armazena muito medicamento no Brasil, né? Então, a pessoa compra o medicamento, toma uma certa quantidade, guarda, e esse medicamento acaba sendo utilizado por outras pessoas, patologias que têm sintomas semelhantes acabam sendo tratadas até pelo vizinho, como a gente já disse, né? Então, isso acaba causando vários transtornos.
E agora tem o Dr. Google, né? Também.
Isso, utilizando o Google, né, e outras ferramentas de busca, né, qualquer um pode digitar a doença lá, procurar por tratamento.
E daí se automedica.
E há uma automedicação.
E o risco é muito grande. Inclusive de intoxicações, você estava me falando aqui que o índice de intoxicação, o maior índice é por conta de medicamentos.
Dados do Sinitox, que é o Sistema Nacional de Informações sobre Intoxicação, mostra que o principal agente causador de intoxicação no Brasil é o medicamento, né? Chegando índice de 27%, 28% próximo a isso. E acaba acontecendo em segundo lugar aí o agrotóxicos e produtos químicos que não chegam, somando, não chega a 10%. Então, o medicamento acaba sendo uma causa muito importante de intoxicação. Ainda temos muito que melhorar no Brasil nessa questão de levantamento epidemiológico disso, né? Então, a gente não tem muitos dados, mas já se sabe que o medicamento acaba sendo a principal causa de intoxicação no Brasil.
Então, a gente precisa de campanhas, de orientação, para que as pessoas, então, não acumulem remédios em casa, não se automediquem, né? A gente precisa disso.
O ideal é que, quando se estabelece um tratamento, se esse tratamento for por período curto, a gente utiliza aquele medicamento e o resto do medicamento não deve ser utilizado mais. Né? Uhum. E, contrapartida, se o indivíduo faz um tratamento de uso contínuo, prolongado, tem que entender que aquele tratamento também não pode ser interrompido. Ou seja, prolongar um tratamento que é curto ou interromper um tratamento que é longo, tanto num caso quanto no outro, pode trazer algum malefício para o paciente.
Bom, os nossos ouvintes podem participar aqui da nossa entrevista, né? O telefone da redação é o 3220-4045, o nosso e-mail é jornalismo@cbnmaringá.com.br e nós já temos aqui a participação de um ouvinte, o ouvinte Wagner, do Conjunto Madri aqui em Maringá. Ele está perguntando o seguinte, professor, os remédios que a gente diz, né, os remédios ditos naturais, eles são eficazes?
Bem, tem alguns remédios naturais que já estão no mercado, né, e são eficazes, sim, né? O que a gente tem que diferenciar é aquele remédio natural, que a gente vai chamar de fitoterápico, que já existe uma fórmula, que já está comprovado, que está no mercado, né? E, em contrapartida, a gente tem aqueles indivíduos que tomam um chá e acham que aquele chá vai fazer um efeito desejado. Pode até fazer algum efeito mais leve, mas a gente tem que diferenciar o medicamento fitoterápico, que tem efeito comprovado, e aqueles outros tratamentos que não são tão eficazes assim. Mas existem hoje no mercado muitos medicamentos fitoterápicos que são eficazes, inclusive na rede de saúde a gente tem alguns deles.
É importante, então, procurar a orientação de um profissional.
Né? Isso, tanto que esses medicamentos também são medicamentos que devem ser prescritos, né?
Tá certo. Bom, o uso do medicamento e qual que é a relação entre o uso do medicamento e a qualidade de vida? Aquelas pessoas que são dependentes, que precisam tomar, por exemplo, remédios de uso contínuo, né, de uso contínuo, a qualidade de vida fica muito prejudicada?
Bem, o que a gente tem que pensar aqui é qual é a necessidade do uso deste medicamento. Nós sabemos que com o aumento da expectativa de vida, né, a tendência é que a gente utilize mais medicamento também. Quanto mais velho o indivíduo for, maior vai ser o número de doenças crônico-degenerativas. E o medicamento vai servir, nesse caso, como uma ferramenta até para prolongar a vida do indivíduo. Então, o que a gente precisa fazer? Precisamos analisar quais os medicamentos esse indivíduo está tomando, se existem reações adversas, né, que possam trazer algum malefício para a vida dele, uma diminuição da qualidade de vida. E no caso de haver essas reações adversas, nós temos que procurar minimizar isso, né? Até trocar o medicamento ou, quem sabe, impedir que haja alguma interação entre um medicamento e outro, porque normalmente esses indivíduos tomam mais do que um medicamento. E esse trabalho pode ser feito com o médico ou até fazendo um acompanhamento com o próprio farmacêutico, né? O farmacêutico tem a capacidade técnica de avaliar essa situação, levantar essas interações medicamentosas, essas reações adversas, ou até uma falta do efeito do medicamento, e eliminar o que a gente chama de problemas relacionados ao medicamento, que seria problemas ou de toxicidade do medicamento ou de eficácia. Então, se a gente analisar os medicamentos que o indivíduo está tomando e resolver esses problemas, o indivíduo vai fazer um tratamento com uma certa qualidade de vida. Então, às vezes a gente critica muito a utilização do medicamento, né? Mas muitas vezes essa utilização do medicamento é necessária.
Você falou sobre a expectativa de vida, né? Que vem aumentando, né? E aí não tem muita escapatória quando a gente envelhece de um ou outro medicamento, a gente sempre vai precisar?
Vai depender muito de como é esse envelhecimento. Às vezes a gente pensa num envelhecimento saudável, mas mesmo assim a gente desenvolve algum tipo de patologia. Por exemplo, um diabetes, às vezes ele tem um caráter genético e mais cedo ou mais tarde você acaba desenvolvendo mesmo fazendo uma vida aí regrada e com uma certa qualidade. Aí, nesse caso, a gente vai ter que pensar na utilização do recurso terapêutico. Mas nunca a gente pode esquecer que, além da utilização do medicamento, que seria uma medida farmacológica, existem várias medidas não farmacológicas também, como exercício físico, não ingerir álcool, deixar de fumar, controlar a alimentação, reduzir peso, diminuir o estresse, que é um fator muito importante aí para desencadeamento de doenças. Então, precisamos sempre pensar não só no medicamento, na medida farmacológica, como também na utilização dessas medidas não farmacológicas para melhorar a qualidade de vida.
Bom, a gente falou também sobre os remédios que a gente guarda em casa, né? Sobre os medicamentos de venda livre, né? Que medicamentos são esses, né? Que cuidados a gente deve ter em relação a esses medicamentos?
Bem, os medicamentos de venda livre são aqueles medicamentos não tarjados. O que seria esse medicamento não tarjado? Toda caixinha de medicamento pode ter ou não uma tarjinha vermelha. Todo medicamento que tem a tarja vermelha, obrigatoriamente ele deveria ser vendido com receita, né? E os medicamentos que não tem são aqueles medicamentos de venda livre, que seriam para transtornos menores, que a gente disse, situações clínicas que não seriam tão graves. O ideal é que, na hora de se comprar um medicamento, mesmo que seja de venda livre, procure um profissional habilitado, procure um farmacêutico e esclareça as questões relativas à sua patologia, à sua condição clínica, para que o farmacêutico possa também indicar um medicamento mais adequado ao caso, né? Evitando assim maiores transtornos. Então, o ideal é que a gente sempre procure um profissional que tenha essa capacidade de diferenciar entre uma situação corriqueira, uma situação menor e uma situação mais grave, porque no caso de uma situação mais grave a gente tem que caminhar para o médico esse paciente.
E as farmácias todas têm, né, esse profissional que pode orientar o consumidor?
Toda farmácia tem um farmacêutico disponível o tempo todo, isso é estabelecido por lei. No Paraná a gente tem isso muito bem estabelecido, há uma fiscalização muito rigorosa do Conselho Regional de Farmácia para que toda farmácia tem um farmacêutico, um profissional formado, habilitado, que pode estar prestando esse tipo de esclarecimento.
E a questão dos antibióticos? Como é que está a venda dos antibióticos? Melhorou bastante a situação?
Bem, o que acontece é que o antibiótico era um medicamento que já era para ser vendido com receita a partir do momento que ele era tarjado, né? Então, em função de não haver essa venda tão criteriosa, assim, esse controle tão criterioso, aumentou-se o controle e agora há uma necessidade do antibiótico ser vendido com retenção de receita, ou seja, ele passou a ser um medicamento controlado. Para se comprar um antibiótico tem que se apresentar a receita e essa receita fica na farmácia, né? Então, com isso, a gente fez um controle muito maior da venda dos antibióticos e isso faz com que a gente evite, por exemplo, o desenvolvimento de resistência bacteriana, a criação dessas superbactérias aí, que normalmente vão se desenvolver mais pelo uso irracional do antibiótico. As bactérias ficam mais fortalecidas se a gente não estabelecer o tratamento adequado.
Tem consumidor, tem pessoas que são assim vidradas em remédios, que gostam de tomar remédio, mesmo que às vezes nem precisem?
A gente tem aqueles indivíduos que são hipocondríacos, né, que têm a necessidade de sempre estar utilizando medicamento ou em qualquer condição vai lá e já procura um medicamento para se tomar. E nesse caso a gente teria que ter também uma orientação dos profissionais para se evitar essa situação, porque como a gente disse, né, o principal agente que causa intoxicação no Brasil é o medicamento e a gente tem que tentar evitar esse tipo de situação.
Também por campanhas também, ou a própria pessoa pode se tocar, olha, eu já estou passando do limite aqui.
No caso, às vezes é difícil a pessoa aceitar, né? Mas
não percebe.
E a ajuda de familiares até pode ajudar nesse sentido aí de verificar essa situação de exagero, né? E a procura de um profissional é o mais indicado.
Bom, para a gente encerrar aqui a nossa entrevista, rir ainda é o melhor remédio?
Eu acho que rir é o melhor remédio, sim. A gente ter uma atitude positiva na vida, sempre manter o bom humor, acho que acaba sendo muito benéfico para que a gente mantenha a qualidade de vida. E eu gostaria de dizer também aqui para você, Luciana, que nessa semana que vem agora a gente tem uma campanha que é no dia 5 de maio, né, a gente vai ter algumas ações durante essas semanas, né, que vem aí, que é o dia do uso racional do medicamento, né? Então, calhou até a nossa entrevista para fazer essa divulgação. Então, é um momento da gente pensar na utilização do medicamento, analisar como a gente encara o medicamento na nossa vida, qual que é a importância que ele tem, e pensar sempre na utilização do medicamento de maneira adequada, na dose certa, para o paciente certo, né, no horário certo, sempre pensando aí numa melhora da qualidade de vida e não no medicamento como uma ferramenta que vai trazer algum problema para o paciente.
Semana que vem, então?
Dia 5 de maio a gente comemora o dia do uso racional de medicamento, né? Então vai ter várias ações no Paraná durante essas duas semanas aí, até eu na nossa instituição nós vamos estar desenvolvendo alguma coisa, né? Mas o Conselho Regional de Farmácia vai estar desenvolvendo várias ações no Paraná para a gente trazer à tona essa conscientização para a utilização do medicamento.
Legal, muito obrigada, professor, pela entrevista aqui no estúdio, a presença aqui no estúdio. Obrigada, boa tarde, hein?
Boa tarde, Luciana.
Conversamos com Sidney Mella, coordenador do curso de farmácia da Unicesumar, na série Saúde e Qualidade de Vida, falando sobre a relação do brasileiro com os medicamentos, o uso racional do medicamento para uma vida com qualidade, uma vida saudável.